Estamos começando aqui a gravação, temporada 1, episódio 3, O Bonde do Canadá.
O nome tá ótimo.
NPix Podcast. Pixel para seus ouvidos.
Olá, eu sou o Guilherme de São Paulo e, sorry, podia ser mais humilde meu sorry.
Olá, eu sou Danilo de São Paulo e criatividade brasileira mais organização canadense produzindo melhor 3D.
Isso aí, juntando melhor dos dois mundos.
Olá, eu sou a Nika, tô em Toronto agora, originalmente de Porto Alegre e faça ou não faça, tentativa não há, mestre Yoda.
Muito bom.
Olá, meu nome é Jorge, eu sou de São Paulo e tô aqui em Vancouver. Sou brasileiro e não desisto nunca.
Essa foi a melhor frase.
Muito bom, pessoal. Então, nesse programa a gente vai falar sobre o bonde do Canadá, sobre esse monte de brasileiros que estão indo pro Canadá, levando aí pra esse país que tá muito aberto à imigração, e vamos ver a experiência com essas duas pessoas nas terras geladas. Então vamos pra sessão de recados. Estamos começando o terceiro episódio do NPix Podcast. Lembrando que você pode assinar o feed. A gente tem um feed que funciona em qualquer aplicativo. E também temos o feed do iTunes. Se você não conhece NPix, NPix é uma escola online de cursos de computação gráfica. A gente tem curso de After Effects, 3D Max, Maya, ZBrush, Cinema 4D, Nuke. Então tem várias áreas, né? Maquete eletrônica, modelagem. Tem também a parte motion graphics, efeitos. Entra lá no n-pix.com, n-px.com, para conhecer a escola.
Caso você queira mandar sugestões para pautas, entrevistas, até comentar no post de perguntas, você pode entrar no podcast@npix.com.
Legal. Então, a gente fica muito feliz quando vocês comentam no post, ou se você quiser também, pode mandar por e-mail. E lembrando, ouçam os episódios anteriores, se você chegou aqui agora. A gente tem o primeiro episódio sobre as áreas da computação gráfica, onde a gente vai em todas as áreas tentando desmistificar elas, separando, né? Porque às vezes é muito confuso, são tantas áreas, tantas coisas específicas. E o segundo episódio foi sobre modelagem para games, usando ZBrush com o Igor Cato, que trabalha lá na Sony em Santa Mônica. Vai falar da experiência dele, né? E inclusive do jogo aí recém-lançado, aí God of War, onde ele participou. Então vamos lá pro episódio, Danilo?
Vamos lá!
Legal!
Você está ouvindo o NPix Podcast.
Estamos aqui com o Jorge e a Nika. O Jorge está em Vancouver e a Nika em Toronto. O Jorge está mais tempo, né, no Canadá. A Nika está mais recentemente. Quanto tempo você está no Canadá, Jorge?
No total faz 4 anos. De indas e vindas, mas agora tipo 3.
Três direto, assim, nos últimos anos.
Direto,
Legal. E a Nika?
Eu tô aqui desde dezembro do ano passado, 2017. Fazia uns 6 mesezinhos. Lindos meses.
Legal, legal. E como que surgiu a ideia de ir pro Canadá? Porque é uma mudança muito grande. Como que foi isso? O que motivou vocês?
Começou muito tempo atrás. Eu estava numa escola e estudando efeitos visuais em São Paulo. Bastante gente começou a comentar de uma escola aqui em Vancouver, da Vancouver Film School. Interessante, não sei o quê. Eu era muito apegado à minha família na época. Eu não sabia se eu ia para motion ou para efeitos visuais. E apareceu a oportunidade e, putz, eu fui de cabeça, vim para cá. Fiz a escola aqui. Nossa, foi a maior coisa que a gente tinha feito pra carreira, assim, né, de motion. No fim, então a ideia veio de amigos do Brasil mesmo, e de oportunidade aí eu vim, só 1 ano aqui. E bom, continuando a história, por que eu voltei pra cá, talvez?
Sim, porque você não ficou, né? Você não estudou e ficou.
Não, eu voltei pro Brasil. Eu tinha, no finalzinho, uma semana, quando eu terminei a escola, eu fiquei mais 2 meses aqui, que eu ganhei bolsa da escola lá pra continuar fazendo mais cursos. Então era mais leve, assim, o curso, e aí eu fui fazendo o curso e procurando trabalho. Numa semana antes de voltar pro Brasil, tinha uma proposta de um estúdio pequeno, assim, pra trabalhar, mas eles não queriam me dar visto nos primeiros 30 dias, assim. É porque motion design era super pequeno na época, em 2010, né, aqui. Então eram empresas pequenas e tal. Só que, putz, eu ia voltar pro Brasil 2 dias depois e já tinha fechado tudo, assim, né. Fechado apartamento, fechado conta no banco, celular. Aí eu falei, bom, eu vou pro Brasil e tiro o passaporte de turismo de novo, já que eles não vão me dar o visto, e volto, porque foi super fácil, assim, né, tirar o visto. Aí eles, tá bom, beleza. Aí eu voltei pro Brasil, e que eu fui tirar o visto de novo, foi negado.
Eita.
Eu fiquei, nossa, não acredito. Aí eu tentei de novo, uma semana já depois, conversei com a empresa, falei, ó, foi negado, tentar tirar de novo. Aí elas, tá bom. Aí foi negado de novo, eu falei, putz. Aí eu falei com eles, com a empresa de novo, eu falei, ó, foi negado. Bom, vocês não querem tentar fazer o trabalho, de repente, remotamente, e aí dando certo, aí a gente vê a história do visto de trabalho e tal. Aí eles, ah, vamos ver, não sei o quê. No fim, eles falaram, ah, não, desculpa, não vai rolar. Era uma empresa pequena, tinha acho que 2 ou 3 pessoas só trabalhando, e aí não rolou. Aí nisso, putz, eu falei, beleza, né? Meio que meu mundo desmoronou, assim, na época. Eu falei, nossa, cara, será que eu nunca mais vou conseguir ir pro Canadá aqui, né?
Porque fica aquela sensação de, eu tô na lista negra agora, não consigo mais entrar.
Exato, eu falei, nossa, já era Canadá. Pena, né? Aí eu comecei a trabalhar aí no Brasil mesmo, com amigos, a gente tinha um coletivo e tal, mas eu nunca me readaptei de novo no Brasil. Sempre queria trabalhar fora, com entretenimento, né? Não só na publicidade, que era forte de São Paulo. E aí eu demorei, assim, até quase acho que 1 ou 2 anos pra voltar a reaplicar para o visto do Permanent Resident, né? Que era, no caso, o Self-Employed Federal. Eu lembro que eu conversei com vários advogados na época, fazem esse processo, e que é até legal se as pessoas que querem, é legal conversar com não só um, com vários, porque tem várias opiniões diferentes. Eu lembro que dos 5 que eu conversei, 4 falaram, você nunca mais vai conseguir ir para o Canadá, esquece.
Caramba!
Caramba!
Nossa, que radical isso!
Essa história tá muito triste, cara.
É. Até que um falou, não sei o quê, vai dar certo, vamos fazer aí, ou tá bom, né? Eu já tava desencanado um pouco. Eu não tenho nada a perder, eu vou gastar um pouco de dinheiro, mas vou tentar. Então, por isso que eu não desisto nunca, né? Vamos devagar, mas vamos.
Mas é interessante porque a gente fez muita pesquisa antes de vir e a gente entrou em diversas comunidades no Facebook de pessoas que estavam no Canadá e pessoas que queriam vir. E uma das coisas que é muito comum é o visto negado, primeiro, e aí a pessoa vai lá, tenta de novo e consegue. Inclusive, existe muita discussão sobre quais são os critérios, né, pra ser aceito ou não, porque às vezes tu vai lá, pede ajuda pra alguém, tu faz igual e não dá certo. Uhum. Então eu acho que existe uma certa cota de pessoas que eles podem, que eles conseguem receber por ver. Acho que de repente até pela própria organização do sistema. E depois tu vai lá, tenta de novo, às vezes é quase um tiro no escuro, assim, né? Então, essa coisa, eu falei assim, nossa, é bem radical isso quando tu falou que os caras disseram, agora tu não entra mais, porque na verdade tem grandes chances, sim, de conseguir. Então se tu tiver teu visto negado, vai lá e tenta de novo, porque é bem possível que tu consiga, assim.
Eu não tinha feito nada de errado na época. Ah, que eu fiz alguma coisa de errado? Fiquei pensando.
É, às vezes eles falam assim, ah, essa pessoa ficou lá estudando, voltou e tá pedindo um de turista. Tipo, ela não vai fazer turismo, né?
Exato,
é. Mas uma coisa, Jorge, é o seguinte, eu morei em Londres, né, alguns anos e um belo dia eu estava lá e você apareceu por lá. Você começou a tentar uma outra coisa, né? Uma história.
Cara,
também
eu dei uma volta
bem sinistra, assim, essa história.
Foi. Antes de aplicar, na verdade, pro visto aqui no Canadá, eu fui fazer uma coisa talvez mais difícil, porque eu achei que tava tão difícil pra mim do Canadá, eu fui tirar a cidadania italiana, pelo trisavô.
Trisavô.
E aí eu fui fazer o processo lá, tudo. Super bacana também, demorou uns 2 anos todo o processo de achar os documentos. E aí eu tava perto de você ali, né, inclusive, que na Europa é tudo muito perto, e aproveitei e passei lá. E inclusive, cara, engraçado, quando eu tava em Londres, foi num dia em Londres que eu tava meio perdido, assim, falei, caramba, será que eu vou ficar aqui em Londres, será que eu fico na Itália, será que, sei lá, o que eu vou fazer? Foi em Londres que me deu um insight de realmente ir pro Canadá, porque eu lembro que eu tava passeando assim, e tava meio chovendo, bem a cara de Vancouver também. Aí pensei, pô, eu comecei tudo isso por causa de Vancouver, por causa de lado, de movimento, não sei o quê. Eu acho que talvez seja pra lá que eu tenha que ir. Aí eu lembro que eu tava tirando foto, andando sozinho na rua, e tinha um totem, totem na rua e eu fui tirar foto do totem. Quando eu cheguei lá, era um totem de boas-vindas aos canadenses. Falei, nossa, aí bateu mais ainda, assim, sabe, a vontade. E ali que eu decidi mesmo que eu queria voltar pra cá.
Porque por mais que tivesse dando certo esse processo da Europa, né, que era muito difícil, mas tivesse dando certo, você percebeu que o que você realmente queria era voltar pra Vancouver, né?
É, pelo entretenimento em geral, da indústria, né?
Uhum, legal, muito bom. E Nika, bom, na verdade a sua história é um pouco diferente, porque você não foi sozinha, foi um planejamento mais de longo prazo. Como que foi?
É, então, na verdade, o nosso plano meu e do meu esposo...
Quem é o seu esposo? Explica pra gente.
Ah, é verdade, então. Eu sou casada com Pedro. Pedro também trabalha com computação gráfica. E, bom, a gente se conheceu em Porto Alegre alguns anos atrás. E há uns 3 anos e pouco a gente resolveu morar junto. Só que ele conseguiu um emprego em São Paulo e eu tava muito bem empregada em Porto Alegre. E aí, bom, vamos fazer o quê? Vamos dar um tempo, planejar direitinho e eu vou pra São Paulo contigo, porque afinal de contas, São Paulo tem oportunidades muito maiores do que em Porto Alegre e eu tava mesmo querendo dar uma guinada na minha carreira na área de computação gráfica, porque na época eu trabalhava numa multinacional com computação gráfica, mas em outra área, né? Era uma empresa de venda de restaurantes corporativos. E aí, então tá, então eu vou procurar emprego em São Paulo, só que nesse meio tempo começou a crise no país, a crise política, a galera se apavorou, começou a mandar a gente embora pra tudo que é lado, a crise política começou a virar uma certa crise econômica, inclusive, porque aí a galera começou a perder emprego e tava muito difícil de achar emprego. E aí ferrou com o nosso plano de eu me mudar pra São Paulo, eu conseguir um emprego, porque largar o certo pelo incerto no meio da crise tava fora de cogitação, né? Antes disso, nós já havíamos tido outros planos que foram pro buraco, né? Tudo por azar do destino, assim. E aí, então tá, aí eu fui passar umas férias com ele em São Paulo, eu passei 20 dias lá. E aí surgiu a ideia de nos mudarmos do país, porque o país a gente tava vendo que ia piorar. Porque aí eu desisti de ir pra São Paulo, mas a gente, vamos dar um tempo, ver como é que segue essa crise, porque pode ser uma coisa só temporária, né? E no fim a crise decaiu e segue decaindo, né? Então a gente viu, não tem jeito, vambora. Então pra outro lugar, a gente começou a pensar, e aí o Pedro já tem amigos no Canadá. E a área é muito boa, a área de computação gráfica no Canadá é excelente, a qualidade de vida aqui é fora de série, e isso a gente, na verdade, já meio que sabia, já tinha ideia. Então tá, então vamos pro Canadá, né? E aí a gente começou os planos há uns 2 anos e meio, 3 mais ou menos, pra vir pra cá. E aí passamos pela fase de pesquisa, consultoria, conversa com amigos, guardar dinheiro. A parte mais difícil foi guardar dinheiro, a mais longa, na verdade. Porque aí a gente começou a ter tudo certinho, de acordo com tudo que precisava, tava tudo na mão, menos a grana. Então vamos guardar dinheiro. E a gente levou mais de 2 anos pra guardar a grana pra vir, porque você realmente precisa ter grana pra vir. E uma coisa muito importante é você fazer o cálculo de quanto você precisa pra vir pra cá e guardar mais do que isso pra emergência, porque você vai ter emergência. Nós já tivemos 2 emergências aqui financeiras, então foi o que nos salvou. Na verdade, a gente até pode falar mais sobre isso depois, porque tem bastante gente que comete o mesmo erro, e aí por ver isso, né, porque a gente pesquisou pra caramba, até porque 2 anos de planejamento a gente não lia sobre mais nada além disso, né. A nossa viagem, eu digo, que começou há 3 anos atrás, quando a gente decidiu vir pra cá. E eu acho que essa é uma linha de pensamento muito boa de se manter, assim, ó. Sua viagem começa a partir do momento que você decide sair do país. E aí a gente começou a levar a sério do início ao fim, assim, vamos planejar, vamos fazer tudo certinho. Feito isso, a gente veio pra cá. E aí, os últimos meses são os mais tensos, né? Quando você tem tudo na mão, inclusive a grana, e agora vamos fazer tudo certinho pra vir. O plano era o Pedro vir estudar e eu vim trabalhar. Então a gente, inclusive, a gente legalizou o casamento de forma civil, porque é mais fácil de tu provar, porque a união estável, eles pedem 1 milhão de provas. E a gente pensou, não, tá muito complicado assinar o documento civil, a gente vai no cartório 15 minutos e tá feito, e realmente é bem fácil. E aí, Pedro veio pra estudar. A nossa ideia inicial, na verdade, era ir pra Vancouver, e ele tinha feito pesquisas já de universidades lá, e aí, no final do planejamento, ele estava fazendo o acompanhamento de preços e tudo, e a nossa segunda opção era Toronto. E o preço do college de Vancouver, que eu não me recordo qual era agora, aumentou 40%.
Nossa.
Nossa.
Muita coisa. Daí a gente falou, não vai dar. que a gente até tinha uma grana pra pagar, né? Seria a nossa primeira emergência financeira. Mas peraí, se aumentou 40 agora, a gente chega lá e aumenta mais 10, 40 ou coisa do tipo, não vai dar pé, a gente vai ter que voltar pro Brasil. Vamos rever isso aí. Aí nós mudamos os planos pra Toronto. Esse foi o porquê realmente. E aí ele entrou na Centennial College, em animação. Tá lá até agora, tá indo muito bem, obrigada. É. Ótimo aluno, tô super orgulhosa dele. Tá indo super bem.
O Pedro é
fora de série,
né? Não, é um cara super disciplinado, né?
Extremamente. Nossa, eu digo, ele é a disciplina do relacionamento aqui, ele lá do nosso. E eu vim com ele pra trabalhar, mas eu não tinha planos nenhum, assim. A ideia era conseguir um emprego na minha área. É óbvio que eu fiz pesquisa antes sobre o que dava pra entrar no mercado de trabalho, como funcionava o mercado de trabalho aqui. Eu vim até um pouco despreocupada, porque o mercado aqui, ele é bem conhecido por estar em crescimento e ter bastante vaga, né? Eu só não imaginava que eu conseguiria um emprego tão rápido, porque eu cheguei em dezembro, dia 15 de dezembro nós chegamos aqui, de 2017, e dia 12 de fevereiro de 2018 eu tava no meu primeiro dia no trabalho.
Nossa, muito legal.
É assim, tem várias diferenças culturais aqui, e na hora de tu fazer uma proposta pra ser chamado pra uma entrevista de emprego, não é só o currículo. Começa que o currículo tem um formatinho diferente, e a gente também tem a cover letter, que é uma carta de apresentação. E tanto o currículo quanto a cover letter, tu vai preparar especificamente pra aquela vaga e pra aquela empresa. É super específico aqui, não tem aquela coisa no Brasil, eu lá quando eu fiz 12 anos eu trabalhei numa padaria, sei fazer café numa boa e eu quero trabalhar como engenheiro mecânico com você. E aí tu tem todo o teu histórico ali no currículo, né? O brasileiro põe muita coisa realmente e aqui não precisa nada disso, eles querem que tu seja objetivo. E algumas diferenças culturais também, como, por exemplo, aqui a lei funciona muito bem pra coisas como preconceito, sexismo, racismo, essas coisas todas. Então tem coisas que não pode ter foto no currículo, não pode ter idade no currículo, essas coisas você não coloca, eles não têm direito de perguntar e pedir.
Olha.
E se você colocar, eles ficam de cabelo em pé, né? Porque eles falam, meu, putz, e agora?
Eles não vão entender por que você fez isso, né? Talvez os que conhecem um pouco a cultura fora do Canadá entendam, mas tem muita coisa que às vezes eu comento aqui que o pessoal fica meio de boca aberta, né?
Sim,
E foi bacana, porque eu fiz uma entrevista só e entrei, né? Porque eu tava meio preocupada com essa questão do currículo e da carta de apresentação. Aí eu fiz uma e mandei pra esperar a resposta. Vamos ver o que acontece. Se não der certo, aí a gente repensa e eu peço ajuda pra alguém pra formular melhor esse negócio. E só que eu fui chamada, fiz entrevista, fui bem e tô aí até hoje.
Muito legal, muito legal.
Você está ouvindo o NPix Podcast.
Vamos falar um pouquinho como que foram os seus primeiros dias, assim, como que foi o impacto inicial, assim, como que foi?
Eu acho legal, teve duas fases, né? Primeiro, quando eu vim estudar, eu tava bem aberto, assim, foi legal, cara, porque era muita cultura diferente, né, na escola, tinha gente do mundo. Bom, primeiros dias, assim, de fato, eu cheguei, porque antes do ano novo, me meti numa festa da prima de alguma amiga, assim, não conheci ninguém, foi estranho pra caramba, assim, o ano novo, mas foi engraçado. E logo de cara, já dia, acho que era dia 3 ou 4 de janeiro, já começou as aulas, assim, então foi uma correria pra adaptar. Eu tinha achado um apartamento, tava vazio, aí eu tinha que comprar alguns móveis, assim, de coisas usadas, e já ia começar as aulas, eu sabia que não ia ter tempo, porque lá na VFS, intenso, assim, o curso, e tinha uma super correria. Brasileiro, tava nevando aqui em Vancouver na época, você não tem tênis apropriado pra andar na neve, escorregando, sendo na IKEA, comprar os móveis, cheio de sacola, andando na rua, patinando, assim, era... Mas foi uma experiência, assim, foi uma aventura esse começo, né?
Legal. E você, Nika? Porque vocês chegaram no inverno forte de Toronto, né?
Verdade, a gente chegou aqui no meio de dezembro e, diga-se de passagem, no inverno mais intenso das últimas décadas, assim, 4 ou 5 décadas, se não me engano. E neve pra caramba, assim, o lugar tava todo branquinho, coisa mais linda. Frio pra caramba também, porque a gente saiu do Brasil, a gente comprou roupa básica em térmica, né? Mas a roupa de baixo térmica, né? Só a blusa e a calça. E chegou aqui o casaco brasileiro de inverno. Bom, eu sou do sul, tem inverno lá. Pensei comigo, vou levar meu melhor casaco e bora lá, né? Não serviu pra nada.
Eu tô de lã, né? Coisas de lã aqui que não adianta.
Lã não ajuda pra nada, porque é muito mais frio. Se você entrar no seu freezer, cara, é mais quentinho do que o que eu encontrei aqui, né? aí a gente saiu, comprou casacos térmicos adequados, Baratex no Walmart, $50 cada um. É. Oh. Aqui tem roupa muito barata nesse aspecto. E, na verdade, os primeiros dias foram super preguiçosos, porque tinha muita neve, a gente nem conseguia caminhar direito, porque, né, é quase como andar na areia da praia, só que escorrega mais. E algo completamente diferente, então a gente saiu um pouquinho pra fora, mas não tinha como ficar tanto tempo na rua, porque lá de frio pegava mesmo. A gente tava num Airbnb, a gente ficou muito tempo em casa, e eu tava meio preocupada também com o comportamento do meu gato, que eu trouxe o meu gato comigo.
Muito obviamente, bom, muito bom.
Veio, traz o bichinho, não abandona, não deixe para trás o seu bichinho, ele faz parte da família. Então a gente passou os primeiros dias mais dentro do Airbnb, e aí tentando resolver a parte de conseguir uma casa. Esse era o nosso foco, né? Eu, da minha parte, eu tinha também a preocupação com o currículo e cover letter, e procurar vagas de emprego e tal. Eu já tinha começado a pesquisar quando eu cheguei aqui. E também procurar uma casa pra ficar, né? Um apartamento pra alugar. É bem complicado. Já é meio chatinho conseguir isso quando tu já tá aqui fora, então é que não tinha como. Então esses foram os primeiros dias, os primeiros 15 dias. Primeiros 14 dias, na verdade, foi no Airbnb. E aí a gente se mudou um pouquinho antes do ano novo pro apartamento onde a gente tá morando agora.
Legal.
É difícil, assim, achar um apartamento aí?
É, na verdade, não é complicado achar o apartamento. É que o que acontece é assim, pra te conseguir fechar o contrato, eles têm uma coisa aqui no Canadá que chama o crédito canadense, que é um crédito que é mais ou menos o registro de relação financeira que tu tem com o país. Basicamente é isso. Então, se você recém chegou, você não tem registro de nada. Tem, não é, o seu crédito brasileiro não serve pra nada. Mesmo que você tenha a grana. Então, por exemplo, a gente queria fechar um contrato, tinha que ter alguém que ficasse de fiador, a gente não conhecia ninguém, ou tinha que ter pelo menos algum conhecido pra indicar aqui pra pessoa falar, não, essa pessoa é. E não podia, porque tinha que ser da mesma província, não servia, porque Pedro tem amigos no Quebec, em Vancouver, casal de amigos em Winnipeg, então tá todo mundo fora de Ontário, então não tinha como. Então, o único lugar que a gente conseguiu foi aqui onde a gente tá, que na verdade não pediu fiador, mas pediu um ano inteiro de aluguel adiantado, que foi a nossa primeira emergência econômica e nos comeu um belo pedaço do nosso orçamento, porque a gente não tava esperando por isso, a gente tava contando pagar já em dólares. Pelo menos os primeiros meses a gente até converteria o dinheiro brasileiro, mas eu ia conseguir um emprego e a gente ia pagar o aluguel em dólares, essa é a ideia. Não foi, a gente pagou o ano inteiro com o dinheiro que a gente trouxe do Brasil. Então já quebrou um pouquinho as pernas aí, por isso que eu disse antes que é melhor tu guardar mais do que o que tu calcular que precisa, porque tu vai ter emergência. Então a verdadeira dificuldade mesmo é a parte burocrática, de documentação e coisa assim. Se tu já tem alguém conhecido na cidade que fica de fiador, fica muito mais fácil, por exemplo, né?
Ah, legal, legal. E vocês já cometeram alguma gafe, alguma coisa que vocês estavam acostumados a fazer no Canadá e que aí não é tão comum? Ou o contrário, já viram alguma coisa que é super normal aí e que você falou, meu, o que tá acontecendo?
O que sempre acontece, não foi comigo assim, mas você vê, às vezes na rua tem muito brasileiro. O brasileiro gosta de olhar e comentar das pessoas. E várias vezes já vi comentando, você escuta e você entende, você fala, oh, um cara tá com a cara de cu, assim.
Alguém tá comentando de você e acha que você não tá, que a pessoa... Ah, entendi.
É verdade, porque na verdade aqui tem muita coisa que nem pode, né? Uma coisa muito bacana que eu adoro aqui, que é a questão super forte do feminino. Pode ficar olhando pra uma mulher, você não pode ficar passando cantadinha, não tem essa coisa de passar pela mina e fazer um comentário ridículo, que ela vai passar reto e não vai fazer nada. Não, ela vai fazer, ela vai denunciar e você vai se incomodar muito e muito com a justiça. Isso é super bacana. Então, não pode mesmo. Por exemplo, no Brasil, mulher é assediada todo dia. Eu sofri algum tipo, qualquer tipo de assédio todos os dias. É muito difícil eu poder te falar assim, ah, teve tal dia que ninguém me incomodou. Não, sempre tem no mínimo uma piadinha ridícula, alguém te encarando, sabe? Esse tipo de coisa. E aqui não acontece. É super bacana, assim. Até a forma como as pessoas se vestem, ninguém comenta, ninguém fica olhando. As pessoas, inclusive, é muito interessante que as pessoas evitam o contato visual, olho no olho. Eles não olham. Se eles até às vezes estão curiosos, eles olham de cantinho pra pessoa. Quando a pessoa enxerga, eles desviam o olhar, assim. Você olha pra eles, é tanto homem quanto mulher, assim, todo mundo. Porque não é só a questão do feminismo, é com todo mundo. Preconceito é proibido mesmo aqui, e a lei funciona bem pra caramba. Então não pode. Então já, essa parte é bacana.
Legal. E quando vocês começaram a trabalhar, o que foi diferente? Porque vocês já tinham experiências no Brasil. O que, que vocês sentiram de diferença do dia a dia de trabalho aí no Canadá?
Tem bastante diferença, na verdade, porque, bom, você não tá se mudando pra outro planeta, é só um outro país, é cheio de seres humanos também. também, então não é um lugar extremamente diferente. A cultura também não é tão diferente assim, não são diferenças gritantes, mas tem algumas diferenças sutis muito legais. Uma delas é que brasileiro não tem problema nenhum com o toque, se abraça pra caramba e tal, e aqui não existe isso, é todo mundo não me toque, né? Don't touch me. E de jeito
aquele
nenhum.
Aquele famoso tapinha nas costas de homem pra homem, assim também que acontece várias vezes.
Parei, eles, né? Estranham,
eles,
né?
Eles olham assim pra sua mão.
Ah, o tapinha nas costas não acontece?
Eu já passei por isso também.
Na minha terra era bem comum, assim, nossa.
É?
Tapinha nas costas era normal.
Aqui não.
Nossa, eles olham estranho.
É, as mulheres, às vezes, até no metrô, assim, o metrô cheio, e não tão cheio como no Brasil, na verdade, porque não enche tanto, as pessoas mais educadas nesse sentido. Tá muito cheio, as pessoas esperam, né? Rola umas brigas, assim, eles gritam que nem cachorro louco um com o outro, mas como a lei pega mesmo, ninguém bate em ninguém, então eles gostam muito de usar o verbo, né? Então, às vezes o lugar tá cheio, e aí alguma pessoa, sei lá, a menina tá de mau humor, ou ela é um pouco mais irritada, e aí outra pessoa esbarra nela, por que tu tá me tocando? Tu é lésbico ou alguma coisa? Eu achei até meio extremista, assim, da parte delas, que é muito engraçado, né? O pessoal não gosta, e tem algumas pessoas que visivelmente se sentem muito desconfortáveis com a proximidade de outro ser humano, assim. Mesmo, às vezes, o metrô tá cheio, tem gente que sai pra esperar o próximo, porque não quer estar no meio do aglomerado, assim, tá engraçado. E dentro do trabalho acontece a mesma coisa, as pessoas não querem ser tocadas, elas não vão receber. Eu não tenho tanto problema com isso no trabalho, porque na minha empresa tem gente de todo lugar do mundo, assim. Então tem gente com cultura um pouco mais parecida com a minha. Mas com os canadenses mesmo, isso não acontece. Agora em junho foi meu aniversário, e eu recebi de uma equipe de 30 pessoas 2 abraços. Que foi uma grande vitória, 2 grandes vitórias, né? Quer dizer, na verdade, eu recebi 1 abraço e meio, né? Que uma pessoa me abraçou, a outra tava do lado, eu já puxei, chega aqui, passa esse abraço pra cá. Que, né, o aniversário já fiquei mais emotiva, tava morrendo de saudade de abraçar alguém. Mas as diferenças culturais são bacanas. Por exemplo, eu acho que a mais importante de todas é compartilhar conhecimento.
Uhum.
Por exemplo, no Brasil, no primeiro dia de trabalho, você chega, você já tem 50 amigos, né?
Uhum.
Aqui não, as pessoas são muito mais reservadas. Em compensação, no que tu precisar, as pessoas estão abertas pra te ajudar, porque no Brasil existe uma cultura, e eu já passei por isso em todas as empresas que eu trabalhei, todas mesmo. Se tu quer ficar muito tempo numa empresa, você vai ter um conhecimento que você vai reservar só pra você, pra que ninguém tome o seu lugar. Aqui isso não acontece, porque se você sabe fazer alguma coisa, a empresa percebe que você sabe e você não compartilha a forma como você trabalha, então eles entendem que você está enfraquecendo a equipe, porque compartilhar o conhecimento e várias pessoas terem ideia de como trabalhar da mesma forma ao mesmo tempo é considerado o ponto forte da equipe, fortalece a equipe. Então o trabalho de equipe aqui é muito forte. É, outra coisa que muda totalmente do Brasil. No Brasil, às vezes, pra te ter um feedback da empresa é um pouco complicado. Nem toda empresa te dá feedback. Às vezes, tu simplesmente senta, faz o teu trabalho no dia a dia e a hora que dá uma merda, você recebe o feedback negativo. Aqui, o feedback é constante. Existe uma, pelo menos aqui em Toronto, existe um feedback constante. Eu tô trabalhando agora numa empresa chamada Normly. A gente pode colocar o link depois. É uma empresa muito bacana de visualização arquitetônica. E eu não vou falar muito sobre o mercado em geral, porque eu tô aqui desde dezembro e só trabalhei ali, né? Então eu vou falar mais como as coisas funcionam ali no Normly. É muito bacana porque o feedback deles é constante. Eles têm uma preocupação muito grande com o desempenho e eficiência da equipe. E eles têm também uma forma muito humana de olhar pra equipe. Não é... Nós não somos números, nós não somos uma equipe que forma uma máquina produtora de imagens. Eles estão sempre preocupados com a forma como tu tá te sentindo, o que que tu acha que tá indo bem, o que que tu acha que não tá indo legal. O retorno do feedback que tu passa também acontece, ele é bem positivo, mesmo que não seja imediato. Às vezes eles apresentam, a gente entende que o que tá acontecendo pode estar te incomodando, a gente vai tentar trabalhar isso, a gente não tem como te dar um retorno agora, mas a gente tá estudando o caso pra ver com o resto da equipe, se mais alguém estiver passando por isso, a gente trabalha com todo mundo junto, né? Então, esse tipo de coisa é bacana, a preocupação da empresa com o desempenho da equipe no geral e também no desempenho de cada indivíduo. Isso no Brasil é um pouco mais difícil de ter. E as diferenças culturais no geral, né? Porque, na verdade, como a gente tem gente de todo lugar do mundo, eu acho que ali na empresa é um pouco mais aberto, mas os canadenses realmente são um pouco mais reservados do que a maioria. Muitos tipos de brincadeira que se faz no Brasil aqui são considerados ofensivos, né? Então, como eu já havia pesquisado muito a respeito, eu me reservo e não faço muita piadinha besta, assim, né? Porque a zoeira... The zoeira never ends no Brasil não funciona aqui, cara. Aqui a zoeira acabou. A zoeira acaba com a sua vida se você falar alguma merda, então. Reserva. Mas, porque o pessoal tem... Algumas coisas eles entendem de uma forma um pouco estranha. Por exemplo, o sarcasmo pra eles é praticamente nulo, né? Eles não entendem. Então, no início, eu passei por algumas situações engraçadas. Pra mim, né? Porque eles não entendem até hoje o que aconteceu. Tu faz um comentário um pouquinho sarcástico, diz o sim pelo não, e eles acham que tu realmente tá falando a verdade. E eles olham pra ti com uma cara de espanto assim, é sério? Eu não, cara, eu tô brincando, é sarcasmo. E eles, tá. Mas continuam sem entender.
Tem que fazer um curso de sarcasmo, que nem o do Sheldon.
É, tem que fazer um cursinho de sarcasmo. É muito engraçado, mas é bacana. Mas o pessoal é muito de boa, assim,
sim,
também.
Sim, sim. E você, Jorge? Porque, na verdade, você trabalha pra empresas de fora do Canadá, né?
É, hoje em dia, agora, eu tô trabalhando freelancer remoto agora mesmo, nos Estados Unidos. Mas foi engraçado, quando eu cheguei aqui a trabalho, eu... Meio que sorte, eu acho. Hoje em dia, eu acho que tive sorte. É, eu cheguei, na primeira semana, já fui procurar apartamento. Tinha apartamento, na segunda semana, já fui procurar o trabalho. Já demorou 2-3 dias, já tava meio que empregado. Mas não full-time fixo, né? Era um contrato de 3 meses, uma empresa que eu já gostava. Foi meio que um pouco de indicação, assim, que eu já conhecia um pessoal aqui. Eu falei, você foi tão rápido? Beleza, vai ser fácil. Aí passou esses 3 meses, eu saí, comecei a procurar outras coisas e não achei nada, assim, por outros 3 meses. É aí que foi a bomba do dinheiro indo pelo ralo, né? Desespero. No finalzinho do ano, apareceu um job pelo Craigslist mesmo, que era de animador, personagem júnior. Uhum. Por causa, eu nunca tive experiência, assim, antes, com um animador de personagem 3D. Tinha feito uns meses de curso online. E eu falei, pô, perfeito. Era pra fazer participar de uma história, história animada infantil interativa pra iPad, que foi nessa empresa que eu fiquei 2 anos, que chama All Play, No Work.
Nossa, legal.
Que ela, na verdade, mudou o nome agora, mas ela faz parte da... Ela era tipo uma vertente filha de uma empresa que chama Relish.
Ah, sim.
Que tá em Toronto. Vocês conhecem essa Relish?
Relish é bem conhecida.
Sério? Legal, sim. Cara. Então aí mudou o nome pra chamar Wasabi agora. A empresa que...
O nome é bom.
E essa daí tá aqui em Vancouver. E foi bem legal essa experiência lá também. A equipe aqui em Vancouver era pequena, que era uma parte criativa de 3D toda aqui. E a parte toda de programadores era lá em Toronto mesmo. Aí a gente fez esse livro aí por mais uns 6 meses. Eles estavam trabalhando já há muitos anos antes nesse livro, que chama Weirdwood Manor. É infantil, né? Pra criança. Dizem que é tipo Harry Potter canadense, assim. Tem a ver fantasia, assim, bem legal. Aí depois disso, lá dentro, a gente fez bastante research and development pra gente mesmo aprender a trabalhar um pouco com... A gente aprendeu pro Unity, 3D. Tentamos fazer alguns projetinhos que, se entrar no site da Wasabi, dá pra ver os projetos que a gente criou, que eram todos de histórias, personagens, pra virar tanto jogo, série. E aí depois disso, eu acabei virando freelancer de novo, que apareceu a oportunidade. E, putz, aí eu tô desde já faz quase um ano já.
Bom, e a gente comentou algumas vezes antes de algumas dicas, tal, até a questão financeira, a preparação. O que vocês gostariam, assim, de aconselhar pra quem tá começando a planejar, ou coisas que vocês gostariam de saber antes de ir, pra estarem melhor preparados?
Eu acho que participar, por exemplo, de comunidades, até no Facebook, tá? Acho muito legal saber da cultura.
Essa é uma ótima dica.
Eu tinha comentado até do negócio da cidadania italiana. Então era um caso de um amigo italiano que veio pra cá. Cidadão italiano, você pode vir, morar e trabalhar durante 6 meses. E só pode usar isso uma vez na vida. Talvez isso pode ser uma porta de entrada pra quem é.
Na verdade, quem tem a cidadania europeia consegue vistos com um pouco menos de burocracia que o brasileiro, por exemplo. Eu não vou saber te dizer especificamente agora, porque eu acho que vai depender da cidadania que tu tem. Mas, por exemplo, a italiana, eu precisaria de um número muito menor de documentação do que a que eu fiz, né, como brasileira. Porque, na verdade, a minha cidadania italiana já foi encaminhada, né? Minha mãe resolveu fazer, e aí, como ela tem 4 filhos, os filhos entram automaticamente junto. E não saiu ainda, né? É uma pena, porque eu ia precisar, acho que dos 10 documentos brasileiros que pedem, é 2 italianos, uma coisa assim.
Olha
só.
Um número aleatório, mas é mas é bem menos mesmo. Pra quem vem pra trabalhar, atualiza o LinkedIn. Eles usam muito LinkedIn aqui, inclusive, pra divulgação de vaga e coisa assim. Pesquisem muito as empresas que da área que vocês querem trabalhar. Vale muito a pena. Já vai pensando. Olha, uma coisa que eu me arrependi foi não estudar cover letter antes de vir, porque eu só fui aplicar pra uma vaga no início de janeiro, porque eu levei 20 dias pra escrever a cover letter. Não é a coisa mais fácil. Algumas pessoas que têm muita facilidade de escrever talvez não passem por isso, mas eu acho que é mais chato do que fazer um currículo. E aqui a estrutura, tanto do currículo quanto da cover letter, é diferente. Então já vem com isso pronto pra chegar aqui.
Muito bom. Pô, valeu, pessoal. Gostei muito aí de saber a história de vocês.
Obrigado você aí pelo convite.
Exato. Muito obrigada pelo convite mesmo.
Valeu aí pelas dicas. Acho que as pessoas vão gostar bastante aí de saber a experiência de vocês. Bom, a gente vai deixar aqui no post todos os links de tudo que foi citado. Lembrando aí que você também pode comentar no post e também pode mandar e-mail pra gente no podcast@n-pix.com. Então você pode mandar perguntas, sugestões de pautas, se quiser também compartilhar a sua história. E a gente fica muito feliz quando a gente vê vocês interagindo com a gente. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Falou.
Valeu, gente.
Este programa foi editado por
TalkingCast.
Edições e produções de podcast.